manifesta-te aqui entre nós. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente para que entendamos a tua santidade e a nossa pecaminosidade. Para que entendamos a grandiosidade da missão que o Senhor nos deu de brilhar por Jesus, levantar bem alto a bandeira de Emanuel e anunciar que só Ele salva. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, conforta os corações que estão aqui em busca da Tua graça. Cura os enfermos da Tua igreja, do Teu povo. Alimenta os famintos, vestindo-os nus e praticando a misericórdia e a bondade e a caridade através dos membros da Tua igreja. Que cada pessoa aqui seja uma extensão da misericórdia de Jesus. Uma extensão da caridade que Ele sempre demonstrou para com seus semelhantes. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai. Assiste-nos ao abrirmos a Bíblia. Que o Senhor abra a nossa mente. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Numa determinada igreja existia um piedoso irmão que todos os cultos de quartas-feiras ele se levantava e fazia o mesmo pedido. Rotineiramente ele repetia: Senhor, arranca a teia de aranha do pecado que está no meu coração. E se assentava. Na outra quarta-feira, no momento próprio para os pedidos, este piedoso irmão se levantava e repetia novamente o pedido: Senhor, arranca a teia de aranha do pecado que está no meu coração. E assim ele fazia, semana após semana. Um jovem da igreja não aguentava mais isso. E numa dessas quartas-feiras, quando o nosso irmão se levantou e fez o mesmo pedido: Senhor, arranca a teia de aranha do pecado que está no meu coração. Este jovem se levantou logo em seguida e disse: Senhor, por favor, mate a aranha no coração deste irmão, para que deixe de fazer teias. Mate a aranha do pecado. Sabem, queridos, a questão não é pedir para que Deus tire as teias de aranha do pecado do nosso coração. O ponto não é este. O ponto é que é pedir que Jesus Cristo, pelo seu sangue, mate em nosso coração a aranha que é o pecado, que é Satanás. Elimine da nossa vida os pecados que nos dominam, pecados acariciados. A causa de toda a infelicidade humana é o pecado. Mas muitas vezes nós estamos focando somente as consequências, somente os sintomas. Não adianta trabalhar em cima dos sintomas. Nós temos que ir na causa. Causa, efeito. Não resolve trabalhar nos efeitos. Nós temos que descobrir as causas. Deus se propõe trabalhar diariamente, diretamente, com a causa da desgraça, da infelicidade, da separação das famílias, dos divórcios. Qual é a causa? Ah, é o mau gênio. Esta não é a causa. Este é o sintoma. A causa é o pecado que habita no coração do marido ou da esposa. Esta é a causa. Deus se propõe a trabalhar com a causa, o pecado acariciado no coração. Sabem que a Bíblia usa a palavra coração 791 vezes. Repete vez após vez a palavra coração, coração. Por que que Deus pede o nosso coração? O verso mais famoso da Bíblia está em Provérbios. Abra a sua Bíblia. O mais famoso verso que fala de coração está em Provérbios capítulo 23 e o verso 26. Provérbios capítulo 23 e o verso 26. Nós vamos ler juntos. Provérbios capítulo 23 e o verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Por que será que Deus está pedindo: dá-me, filho meu, o teu coração? Por que Deus quer o coração? Seria porque ele é uma bomba automática que trabalha incessantemente durante 80, 90, 100 anos? Não. Por que Deus pede o coração? Seria porque todas as decisões são feitas no coração? Não. Nós não pensamos com o coração. Nós pensamos com a mente. E por que Deus pede então o coração? Quando Deus fala do coração, meus queridos, na Bíblia está se referindo à mente e a todo ser humano. Deus quer limpar o nosso coração, Deus quer tornar-nos puros, limpos. Por que que Deus precisa de homens limpos e mulheres limpas e puros? Por quê? Como cristãos, fomos colocados numa vitrine. Não é muito confortável ficar numa vitrine, porque as pessoas ficam nos olhando. As pessoas, você goste ou não goste, elas olham. Você, como cristão que aceitou a Jesus como Salvador, foi colocado numa vitrine. E muitos reclamam, ficam olhando para mim, acham que eu sou o exemplo. Acham? Não, você é o exemplo. Você está no palco, você está como um astro, você está como uma estrela, você está como um modelo a ser imitado. Por isso as pessoas olham para você. Ostentamos o nome de Cristo e as pessoas olham para nós tentando ver Cristo em nós. Descobrir as vantagens do cristianismo sobre o mundanismo. Quais as vantagens de ser cristão? O cristão existe no mundo para ser visto. Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma luz. Não se coloca debaixo da cama, mas num lugar bem alto para ser vista por todos, para iluminar a todos. Vós sois a luz do mundo. Nós cristãos, seguidores de Jesus, o Filho de Deus, fomos colocados no mundo, meu querido irmão, com um propósito, ser exemplo. Ser exemplo. E por favor, não venha com essa história de que não olhe para mim porque eu não sou exemplo para ninguém. Pare com isso. Porque isso não é conversa de cristão. Não olhe para mim porque eu não sou exemplo de ninguém. Vou olhar para quem então? Não, olha para Jesus. Mas Jesus está no céu. Quem é que está na terra? Os seguidores de Jesus? Então, o rosto de Jesus é o seu? As mãos de Jesus são as suas? As palavras de Jesus são as palavras que saem da sua boca? A caridade que tem que ser praticada por Jesus, ela é praticada na vida dos seguidores de Jesus. Meus queridos, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. As pessoas precisam ver as boas obras em vocês e glorificar então o Deus que está no céu. Existe um verso em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, o verso 1. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 1. Vejam a ousadia de Paulo. A ousadia de Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, quando ele falou assim, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Paulo não falou assim, não olhe para mim porque eu não sou exemplo para ninguém. Paulo disse o quê? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas eu não estou imitando Cristo, então você não é cristão? Quem está imitando a Cristo pode ser imitado. E é isso que Paulo está falando. Sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. E ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 3. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 3. Abra sua Bíblia. Vamos ler juntos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. O que é que nós somos? A carta de Cristo. Uma carta fechada? Não. Uma carta aberta. Para ser escondida? Não. Para ser lida. Uma carta aberta, a carta de Cristo não é Cristo. A carta de Cristo é você. A carta de Cristo não é Cristo. A carta de Cristo é você. E ela é aberta. E ela é para ser lida. E ela foi colocada numa vitrine. Ela foi colocada num palco. um palco que é chamado teatro do mundo, e as pessoas assistem você. Meus queridos, pelo fato de você ser cristão, os olhos do mundo todo se voltam para você, buscando ver as vantagens do cristianismo. Vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Olha só, meu querido irmão. É uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu esta carta, que é o seu caráter. Colocou em você a mente de Jesus, o caráter de Jesus. Não foi escrito em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração nosso. Nós somos a carta de Jesus. Eu me lembro de uma esposa de pastor que estava muito chateada porque todo mundo cobrava dela como exemplo. E ela disse: estou cansada de ser exemplo. Estou cansada. Todo mundo fica olhando para mim dizendo: você é exemplo, você é esposa do pastor. E ela disse: eu paro, eu desisto, não quero ser mais esposa de pastor. Deixar de ser esposa de pastor ou deixar de ser esposa de um ancião tira de você o compromisso de ser exemplo? Não. Só se você deixar de ser cristão. Se você deixar de ser cristão, tudo bem. Você deixou de ser exemplo, saiu da vitrine, saiu do palco, deixou de ser luz, uniu-se às trevas. As pessoas não vão ficar mais olhando para você. Mas enquanto você é de Jesus, você será exemplo, você estará na vitrine, você estará no palco, você será luz e você será exemplo. Nós não podemos fugir disso. Portanto, se você não está dando um bom exemplo, meu irmão, não diga para o seu vizinho: ó, por favor, não olhe para mim, porque eu não sou exemplo. Nós deveremos criar coragem, ousadia e confessar os nossos pecados, buscar a misericórdia de Deus e parar de falar: não somos exemplo. Porque somos. É como um pai dizer para o filho: filho, não olhe para mim porque eu não sou exemplo. Como não olhe para mim? Ele é o pai. Ele é o pai. Ninguém precisa se cansar de ser exemplo. Porque o nosso esforço não deve ser no sentido de ser exemplo. O nosso esforço deve ser no sentido de manter comunhão com Jesus. As suas energias, as minhas energias, os meus esforços, as minhas lutas, não devem ser no sentido de ser exemplo. Tudo tem que ser no sentido de manter comunhão com Jesus. Porque quem mantém comunhão com Jesus, quem está ligado à videira verdadeira, o ramo que está ligado ao tronco, que é a videira verdadeira, que é Jesus, naturalmente será exemplo, naturalmente refletirá o caráter de Jesus. Você não vê a lua se esforçando, se contorcendo para poder brilhar. A lua simplesmente reflete a luz que não é dela. De quem é a luz da lua? Do sol. Ela simplesmente reflete a luz do sol. Mas que esforço ela faz para refletir? Nenhum. A única coisa que a lua precisa é estar numa posição em que ela receba a luz do sol. Só isso. Você não se contorce e não se esforça e não geme para ser exemplo e para refletir a luz de Cristo? Não. Você simplesmente se esforça e luta para ter comunhão com a luz da justiça, com o sol da justiça, que é Jesus. Se nós estivermos ligados à videira verdadeira, refletiremos a luz de Jesus. O semblante de Jesus estará no seu rosto, na sua face. O sorriso de Jesus estará nos seus lábios. As mãos de Jesus se abrirão ao pobre, ao necessitado, em caridade, em dinheiro, em comida, em alento, levantando os que caem. Oh, meu querido irmão, o que nós precisamos é simplesmente refletir a glória de Jesus. Quando Moisés esteve 40 dias no Monte Sinai, quando ele desceu do monte, não conseguiam olhar para o rosto dele, tal era o brilho que estava no rosto, mas ele não sabia que existia o brilho no rosto. Quem vive em comunhão com Deus tem um brilho no rosto, um brilho nos olhos, mas não sabe que tem. Ele não está vendo? Os outros percebem. Mas ele não está se esforçando, se contorcendo para ter aquele brilho? Não. O esforço dele foi para passar 40 dias com Deus. Quem passa uma hora por dia, pelo menos, quem passa uma hora por dia em meditação, em contemplação de Jesus, refletirá o amor de Jesus, o brilho de Jesus, a misericórdia de Jesus, a maneira de tratar as pessoas de Jesus. Isto é consequência. Se alguém não quer ser exemplo, tem que deixar de ser cristão. Não basta deixar de ser esposa do pastor ou do ancião. Tem que deixar de ser cristão. E aí você deixa de ser luz e entra para as trevas. E no meio das trevas, todo gato é pardo. Não é assim que fala? Todo gato é pardo. No meio das trevas, por pior que seja a sujeira, ela não aparece. Abra sua Bíblia agora. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4 e o verso 12. Vejam o que Paulo disse para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4 e o verso 12. Ninguém despreze a tua juventude. Já naquele tempo existia uma mania de os mais idosos desprezarem o quê? Os mais jovens. Você é jovem, você não sabe nada. Ah, está falando, você não tem experiência. Já existia naquele tempo, existe ainda hoje. A mania de os mais idosos desprezarem o quê? Os mais jovens. E dos mais jovens acharem que os mais idosos são o quê? Quadrados, não é? Esse conflito das gerações sempre existiu. Mas veja o que Paulo fala. Ninguém despreze a tua juventude, mocidade. Pelo contrário, torna-te o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo está dizendo para Timóteo, você não deve se sentir desprezado por ninguém, mas você seja o exemplo. Torna-te o exemplo. Exemplo em quê? Na palavra. Exemplo em quê mais? No amor. No namoro. No amor. No que mais? No procedimento, no comportamento, na fé, na pureza. Paulo sabia que o jovem pastor Timóteo enfrentaria dificuldades com os mais velhos, por isso lembrou, ninguém despreze a tua juventude, mas seja o exemplo. Essa é uma responsabilidade que Deus nos impôs. Deus nos impõe a responsabilidade de ser exemplo, representantes de Jesus na terra. E não olhe para trás, porque é para você mesmo que Deus está olhando e dizendo, você é o meu representante na terra. Existe um livro, eu tenho em casa, e o título do livro é Eu Servo? Eu Servo? É. Você é servo. Jesus foi servo. Vivemos para servir? Quem não vive servindo não serve para viver. Né? Porque Jesus viveu para servir. Quando você vai ao médico, no passado era assim, não sei se ainda fazem, mas no passado, quando você ia ao médico, geralmente eles pediam para você mostrar a língua. E alguns têm uma língua bem grande, não é? Por que que o médico pedia para mostrar a língua? Você sabe por quê? Porque a língua revela a condição física do corpo. Olhando na língua, ele podia saber se você estaria doente ou não. Qual seria a condição física do seu corpo? A língua também revela a condição espiritual do seu corpo. Assim como o médico pede para ver a língua para descobrir a condição física, nós também estamos mostrando a nossa condição espiritual pelo tamanho da nossa língua. Se ela fala bem ou fala mal, se ela é ferina ou se ela é amável. Queridos, quero ler para vocês os 10 mandamentos da linguagem cristã. 10 mandamentos da linguagem cristã. Porque Jesus está dizendo que nós temos que ser exemplo. Na pureza, na palavra, disse Paulo para Timóteo, seja exemplo na palavra, na linguagem. Qual o primeiro mandamento da linguagem cristã? Primeiro mandamento, não atires a flecha do ódio. Segundo, não exageres. Terceiro, Não desfaças um compromisso sem o consentimento da pessoa a quem foi feita a promessa. Não fure. Não dê o cano. Quarto, não calunies. Quinto, não sejas mexeriqueiro, indo daqui para ali provocando intrigas. Você sabe o que aconteceu? Você sabe? E começa falando do fulano, do ciclano, do beltrano, que não está presente para se defender. Não sejas mexeriqueiro, indo daqui para ali provocar intrigas. Não lisonjeies por interesse. Sétimo, não digas mentiras nos negócios. Oitavo, não fales demasiado. Nono, não faças más insinuações nem sugestões perversas. E décimo, deverás aprender a língua do céu enquanto estiveres aqui na terra. Seja, meu querido irmão, o exemplo de todos na palavra. Por que Paulo insiste em que sejamos o exemplo? Por quê? Porque não existe modo de mandar ou ensinar mais forte e suave do que o exemplo. Palavras do padre Bernardes. Ele disse assim: não há modo de mandar ou ensinar mais forte e suave do que o exemplo. Por quê? O exemplo persuade sem retórica, impele sem violência, reduz sem porfias, convence sem debate. Todas as dúvidas o exemplo desata e corta caladamente todas as desculpas. Pelo contrário, fazer uma coisa e mandar ou aconselhar outra é querer endireitar a sombra da vara torcida. Dá para você endireitar a sombra da vara torcida? Não dá. Dá para você ensinar só pela palavra e não pelo exemplo? Não dá. Não funciona aquele pensamento que diz: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não. O que você faz fala mais alto do que o que você fala. As suas ações me impedem de ouvir o que a boca fala. Porque as ações falam mais alto, o exemplo fala mais alto. Alguns jovens dizem: pastor, não dá para ser exemplo. Todo mundo faz errado, todo mundo namora errado, todo mundo avança o sinal vermelho. Não dá para ser exemplo. Eu digo: não dá mesmo. Sem Jesus, não dá mesmo, sozinho. Mas com Jesus dá para ser exemplo, porque Deus não pede nada impossível. Deus não pede uma coisa impossível, Deus não coloca um obstáculo impossível de você ultrapassar, não. Ele o ajuda, eu não te deixarei só, não temas, eu estou contigo. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eu estarei com você. Quando andares pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Deus não pede nada impossível, meu irmão. Por isso, por favor, meu irmão, não venha com essa história. É, não dá, pastor. Não dá. Então Jesus é um fracassado? Então Jesus é um Deus falido? Que colocou um montão de regras para os seus seguidores e nem ele mesmo consegue ajudá-los a praticar? Não, meu querido irmão. Jesus não é um Deus fracassado. Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, e Ele pode ajudar-nos. Ele colocou um padrão e não vai baixar o padrão, mas Ele nos eleva ao padrão dEle. Ele nos dá a mente dEle, o caráter dEle, o temperamento dEle. Ele nos dá a vida dEle. Cristão é aquele que se espelha em Jesus. O cristianismo tem se tornado uma religião desbotada, descolorida para os cristãos, porque os cristãos deixaram de olhar para Jesus. Não estão tirando uma hora por dia para contemplar Jesus nos evangelhos, para ler o livro desejado de todas as nações, se deter pensando e meditando nas cenas da vida de Jesus, assimilando a maneira de Jesus falar, de agir, de reagir, de sentir. Se você, meu querido irmão, se nós tirarmos uma hora por dia para meditar em Jesus, para contemplá-lo nos evangelhos, nós vamos assimilar o caráter dele, a mente dele, a vida dele. E as pessoas verão brilho nos seus olhos. As pessoas verão a luz de Jesus refletida no seu semblante. O cristianismo de hoje perdeu a cor da pureza, perdeu a cor da bondade, perdeu a cor da misericórdia e da caridade. Alguém me perguntou o que mais chamou a sua atenção nesta viagem de 10 dias, visitando a Turquia, chamada como Ásia Menor. Eu disse, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que todas estas cidades que foram o berço do cristianismo, hoje não tem nenhum cristão. Isso doeu o meu coração. O povo está vendendo e comprando, vivendo feliz lá, sem conhecer Jesus. É um país onde você não vê mendigos, pedintes, você não vê violência, você não vê roubo, ninguém foi assaltado do nosso grupo, ninguém foi roubado. Eles disseram acidentes de trânsito por bebida alcoólica aqui não existe, porque a primeira vez que a pessoa é pega dirigindo embriagado, a primeira vez ele já perde a carteira por 6 meses. Primeira vez. E a segunda vez, perde a carteira para sempre. Como é que é? Para sempre. A lei é dura. Mas, queridos, quando eu olhei aquela cidade de quase 15 milhões de habitantes, que é Istambul, a antiga Constantinopla, construída por Constantino no 4º século, em 330, quando eu olhei aquela cidade enorme e vi que só temos uma igreja adventista ali, uma só igreja em todo o país, e só dentro de Istambul existem 3 mil mesquitas. 3 mil mesquitas. O povo está muito feliz com a religião deles. Não estão sentindo nenhuma necessidade do nosso cristianismo. Será por quê, meu irmão, que eles não sentem necessidade do nosso cristianismo? Porque o cristianismo de hoje perdeu a cor da bondade, perdeu a cor da misericórdia, perdeu a cor da pureza. Cristianismo para o islâmico, para o mundo muçulmano, cristianismo é sinônimo de cruzadas. Vocês já leram sobre as cruzadas? As cruzadas que matavam os árabes, as cruzadas que matavam os muçulmanos, matavam mãe, matavam pai, matavam criança, matavam tudo, matavam tanta gente que o sangue vinha até o tornozelo. Queridos, para este mundo árabe, cristianismo é sinônimo de cruzadas. Porque as cruzadas feitas em nome do cristianismo trouxe uma reação de ódio contra o cristianismo. Ódio a Jesus. Que tipo de cristianismo nós estamos mostrando para o mundo, meu irmão? Um cristianismo que vai mudar a vida das pessoas para melhor? Ou um cristianismo que vai fazê-los piores pessoas? O mundo muçulmano ora, ou são chamados para a oração, 5 vezes por dia. 5 da manhã é o primeiro chamado. Não pedem licença, não. É alto-falante, todas as mesquitas têm, no mínimo, 2 minoretos. 2 minoretos, minoreto é uma torre bem alta, e lá em cima da torre tem os alto-falantes. Imagine uma cidade com 3 mil mesquitas, quantos 1000 minoretos existem? Cada mesquita, no mínimo 2. Mas as maiores têm 4, 5, 6 minoretos. Então, e 5 da manhã, todos tocam. Todos tocam. 5 vezes por dia. Começa 5 da manhã. Aquela música, aquele cântico, estilo árabe. Queridos, eles não estão sentindo necessidade da nossa religião. Porque nós temos que mostrar que a nossa religião tem vantagens. Quais as vantagens do cristianismo? Quais as vantagens do cristianismo sobre o mundanismo? Sobre o islamismo? Somos mais amáveis? Somos mais puros? Quem bebe mais, quem bebe menos? Os cristãos ou os muçulmanos? Quem? Os muçulmanos bebem menos. Quem usa menos droga? Os cristãos ou os muçulmanos? Os cristãos usam muito mais drogas. Onde é que existem mais divórcios? No cristianismo ou no islamismo? No cristianismo existem muito mais divórcio. Muito mais crianças sem pai aí jogado na rua. Queridos, Satanás tem tido sucesso em transformar o cristianismo numa religião sem vida, desbotada, descolorida, sem interesse nenhum, sem vantagem nenhuma, para que ninguém lá no mundo pagão tenha interesse pelo cristianismo. Satanás tem tido sucesso com os cristãos para destruir o cristianismo. E Deus está procurando homens e mulheres que sejam cristãos verdadeiros, que reflitam o amor de Jesus na face, na fidelidade, na pureza, na honestidade, na caridade. A terra que foi o berço do cristianismo, hoje não tem igreja cristã. Como pode, meu irmão? Isso não dói no coração? Como está os Estados Unidos? Como está o Brasil? Será que o cristianismo também não está morrendo por aqui, irmão? Quando nas escolas públicas não pode se falar de Jesus, pode se falar de qualquer coisa, menos de Jesus. E as crianças estão crescendo ateias. Homens e mulheres ateus no país onde foi o berço do protestantismo. Satanás quer apagar da face da terra o nome de Jesus. Mas Deus tem um povo fiel. Deus tem um remanescente de filhos e filhas que são cristãos de verdade e que tiram uma hora por dia para contemplar Jesus. E quando saem para a rua, saem com o rosto brilhando do amor de Jesus, distribuindo caridade, simpatia, amabilidade com todas as pessoas. O padre Vieira disse certa vez, mais almas não são ganhas pelo cristianismo porque antigamente os homens pregavam para os olhos e hoje os cristãos pregam para os ouvidos. Vocês entenderam o que o padre Vieira falou? Vou repetir. Mais almas não são ganhas pelo cristianismo porque antigamente os homens pregavam para os olhos e hoje estão pregando só para os ouvidos. Em outras palavras, não existem vidas que representam Jesus. O cristianismo hoje virou só blá, 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 só palavreado vazio, porque palavras vazias são como tiros sem bala. Troam, mas não ferem. Tiros de pólvora fazem uma troada, mas não tem efeito nenhum, só barulho. Só oba-oba. Meus queridos, Deus precisa de homens e mulheres que sejam cristãos de verdade. Ele não desistiu desta ideia. Se não for você, será outro. Mas Jesus vai voltar, porque ele não desistiu de voltar. E ele vem buscar aqueles que são seus. Ele vem buscar aqueles que estão refletindo o caráter dele. Conta-se que Mahatma Gandhi, o falecido sábio filósofo da Índia, foi nomeado certa vez professor de religião no Colégio Nacional de Ahmedabad. Num certo dia, quando Gandhi chegou à sala de aula, os alunos pediram para que ele falasse naquele dia sobre religião. Queremos que você nos fale hoje sobre religião. E assim Gandhi, o mais sábio homem da Índia, sentou-se para ensinar religião. De que lhes falou? Sobre que vocês pensam que Gandhi falou? Será que Gandhi gastou aquela hora na aula falando de Gautama Buda, que plantou os alicerces do budismo? Não. Será que Gandhi gastou aquela aula falando de Confúcio, fundador da doutrina chinesa? Não. Será que lhes falou de Maomé, o profeta de Alá? Não. O grande sábio da Índia declinou de todas essas figuras para gastar tempo com os alunos contando-lhes a vida de Jesus. Ele disse: eu vou lhes contar a história da vida de Jesus. Sua pureza, sua bondade, sua paciência e seu amor com as pessoas. Falou-lhes sobre o sermão da montanha pregado por Jesus. Falou-lhes do trabalho de Jesus entre os famintos da terra, entre os nus, os doentes e os mortos. Isto, disse Gandhi, é religião pura e incontaminada. Isso é religião. E aí ele concluiu dizendo: mas enquanto eu vos apresento os ensinos e a vida de Jesus como a religião mais pura e incontaminada, eu desejo também lhes explicar que existe uma grande diferença entre Jesus, o Cristo e o cristianismo. Nem todos os que se chamam pelo nome de Jesus são de Jesus, dizia Gandhi. Nações que se orgulham de ser consideradas cristãs, em suas ações negam a religião de Cristo. Povo que se diz cristão, muitas vezes em sua vida difama Jesus. Eles admiram Jesus, dizia Gandhi, mas não praticam o cristianismo. Queridos, palavras de Gandhi. Você concorda com o que ele falou? É verdade, meu irmão. Existe hoje uma diferença muito grande entre Jesus e o cristianismo. O cristianismo se afastou do fundador, se afastou do modelo, se afastou do exemplo. E o cristianismo perdeu o brilho, perdeu o poder de influência. Mas Deus tem um remanescente na terra. Deus tem filhos e filhas que amam a Jesus, que representam Jesus e que refletem o brilho do rosto de Jesus. Gandhi dizia: vocês cristãos devem fazer como a rosa. Ela não diz para ninguém que cheira, apenas exala a sua fragrância. E nós nos volvemos para beijar as suas pétalas. Vivam a fé, vocês cristãos, e o mundo se voltará para ver o poder que vocês possuem. Não é de admirar, meus queridos irmãos, que Gandhi um dia tenha dito isso: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Gandhi viveu um tempo na África do Sul. Gandhi visitou várias vezes a Europa. Mas provavelmente, meus queridos, Gandhi se encontrou e conviveu com muitos cristãos desbotados, descoloridos, mornos, apáticos. Cristãos que nunca conheceram Cristo. Por isso ele dizia: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Eu quero terminar lendo para vocês Filipenses capítulo 2, verso 15. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2 e o verso 15. Carta de Paulo à cidade de Filipos, no capítulo 2 e o verso 15. Vamos ler o verso 14 também, 14 e 15. Façam todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Quanta coisa é feita para Jesus com murmuração. As pessoas fazem uma coisa, fazem aquilo para Jesus, dizem: olha aqui, chega, tá? Eu estou cansado de ouvir isso como pastor. Pastor, chega. Eu fiz isso, tá, foi muito bem feito, mas para mim basta, tá? Para a próxima, procure outro. A Bíblia diz o quê? Façam todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Para quê? Para que sejam irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual vocês resplandecerão como astros no mundo. Você, meu irmão, foi chamado para resplandecer como astro no mundo. Vós sois a luz do mundo. Não dá para esconder a luz. Mas como eu posso ser cristão? Como eu posso ser um brilho? Como eu posso refletir a luz de Cristo? João capítulo 15, meu irmão. João capítulo 15 e o verso 4 e 5. Abra sua Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 15 e os versos 4 e 5. O Evangelho de João, capítulo 15, e os versos 4 e 5. Estai em mim, e eu em vós. Outra tradução diz, permanecei em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim, ou seja, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O esforço nosso não é para produzir fruto, o esforço nosso não é para brilhar, o esforço nosso não é para refletir, não, o esforço nosso é para permanecer em Cristo. Quem permanece em Cristo, reflete a luz de Cristo. Quem permanece em Cristo, produz os frutos, isto é natural. Queridos, Jesus Cristo está à busca de homens e mulheres que sejam cristãos de verdade, que mostrem diante do mundo as vantagens do cristianismo sobre o mundanismo. Eu termino lendo para vocês o pensamento que encontrei no livro Caminho a Cristo, página 57. Se somos de Jesus, nossos pensamentos com Ele estarão. Se somos de Jesus, nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Se somos de Jesus, tudo o que temos e somos, a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir o seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Se somos de Jesus, quem possui o seu coração? Sobre o que você gosta de falar? De manhã, ao meio-dia, à noite? Sobre quem você fala? Qual é o objeto da sua conversação e bate-papo todo dia? Quem possui o seu coração? Quem e qual é o objeto das suas mais calorosas afeições e suas melhores energias? Quem é o centro da sua vida? Seu marido? Sua namorada? Seu trabalho? Seus investimentos? Suas casas? Seus carros? Suas fazendas? Sua poupança? Quem é o centro da sua vida? Sua vida gira em torno de quem? De quê? É você cristão? Poderia Jesus usar a você e a mim para mostrar amor, caridade, misericórdia no mundo? O guia que nos acompanhou durante esses 10 dias na Turquia, ele é muçulmano, fala perfeitamente o inglês, um homem muito amável. Nós o amamos, nós o abraçamos e nós temos orado por ele, para que o coração dele se abra para Jesus, para que ele tenha visto em nós durante esses 10 dias amor, bondade, carinho, sinceridade, para que ele tenha visto a luz de Jesus refletindo no nosso rosto. A luz de Jesus reflete, assim como a luz refletiu no rosto de Moisés, mas nós temos que passar tempo primeiro com ele. E então você e eu seremos uma carta aberta, lida por todos. Escrita esta carta pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Nós vamos cantar agora. Ó, meu Senhor, ajuda-me, porque muitos há que me contemplam.